Talk Show da Bola, o futebol como você nunca ouviu. Um podcast de Gustavo Canato.
Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Gustavo Canato e esse é mais um episódio do podcast Talk Show da Bola, o TSB. Se você quiser participar do programa mandando perguntas aos entrevistados, é só me seguir nas redes sociais, @Gustavo_Canato, eu sempre coloco lá quem vai participar com a gente. Você pode mandar sua perguntinha aí para o nosso convidado. E hoje, o cara que está com a gente é radialista formado pela Faculdade Casper Líbero, ex-estagiário da Gazeta e hoje trabalha no principal canal esportivo do Brasil, o Desimpedidos. Muito obrigado pela participação aí, Paulo Vittar.
Ei, tudo bem? Obrigado vocês pelo convite, é um prazer participar. Espero que eu atenda as expectativas aí, né, do grande público.
Primeira pergunta que eu queria fazer para você, qual que é o código, a fórmula ou a lavagem cerebral que você fez para ser formado em rádio e TV e ter dado certo na vida, sendo tão jovem assim?
É, e ter um emprego, né?
Então, ter um emprego.
Realmente. É, então, cara, foi uma história engraçada, inclusive. Eu entrei no Desimpedidos muito na sorte, assim. Quando eu me formei na Casper, eu fui orador da turma, como chama, na colação de grau. E aí eu fiz um discurso meio diferente, assim, meio engraçadinho e tal. Aí o Chico, o Henrique Pedrotti, que também é formado na Casper, tava assistindo a colação de grau. E assistiu o discurso, aí deu 2 meses, ele virou e falou: "Ei, você não quer trocar uma ideia? Vi seu discurso, tal, gostei. Você não quer trocar uma ideia, tal, que a gente tá precisando de gente?" E aí, meio que nessa sorte, eu acabei entrando.
Caraca, mano, então, tipo, não tem nem a ver com você ser formado em rádio e TV nem nada. Foi mais pela sorte, pelo que você demonstrou de ser engraçado na hora da colação. Basicamente foi isso?
É, foi mais a desenvoltura, né, falando. E que eu fingi muito bem na época, né? E aí na entrevista, sim, eu, né, me perguntaram sobre informação, sobre o que eu já tinha feito e tal. E também casou bem com o que eles estavam procurando e o que eu tinha feito já de experiência e tal. Então, começou esse casamento bonito aí, que já dura mais de 2 anos.
E, mano, por curiosidade, como é que você faz um discurso de colação de grau? O que você, tipo, coloca de informação para você falar? Foi um trampo muito grande para você ou você falou basicamente o que você sentiu e tudo mais?
Quando eu me candidateizinho lá, né, não sei se é assim que fala, quando eu me inscrevi lá para ser orador, eu me inscrevi já sabendo o que eu ia fazer, que era meio que contar uma história, fazer um discurso contando uma história de, tipo, como eu fui escrever meu discurso e eu não conseguia porque a faculdade não tinha o que precisava, entendeu? Então eu falava que, eu fui escrever, mas não tinha horário no laboratório de computação. Aí eu fui fazer um vídeo e tinha que reservar 24 horas antes. Essas coisas que toda faculdade tem, que principalmente a nossa tem um monte de...
De probleminhas, né?
Não probleminhas, mas de burocracias, né?
Sim.
E aí a gente acha engraçado, óbvio, que apontar todas essas coisas no discurso. E pra numa época tão festiva e tal. Então meio que resumia tudo que aconteceu no curso, durante o curso inteiro. Então,
o pessoal se amarrou, certeza, né? Porque a gente passa por isso, aí é um saco, né? Nos 4 anos de faculdade, né?
Aí eu falava que ia pra cantina, aí eu fui comprar um pão de queijo que eu tava com fome, aí eu não consegui porque eu só tinha 20 reais. Aí eu fui na cantina proibida do objetivo, enfim. Coisas que as pessoas não comentam tanto, mas todo mundo faz. Todo mundo passa. Um dos andares é alugado pelo Colégio Objetivo, que tem uma cantina, sim, que é muito mais barata que a da faculdade.
Muito, metade do preço.
Exatamente. E a azia é garantida também.
Garantidíssima, ainda mais você pegar um suquinho de laranja, perfeito, né? E mano, é verdade que você fez dupla graduação em jornalismo na Casper também?
Fiz até um certo ponto, na verdade.
Ah, você não completou, porque... você não é... Duplamente graduado?
Não, eu tranquei o último ano de jornalismo também, que na verdade foi o segundo, né? Porque eu consegui cortar umas matérias quando eu terminei e tal. Só que aí o Desimpedidos deu muito mais certo do que eu imaginava logo cedo. E aí eu não consegui conciliar. No primeiro ano eu já não conseguia conciliar, né? Porque era um trabalho integral, conciliando com a faculdade. Aí eu era meio que a Hermione, que usava o vira-tempo dela e ia nas duas aulas ao mesmo tempo. Sim. Cheguei a fazer 3 provas ao mesmo tempo.
3?
3 provas em 3 anos diferentes, né? No primeiro, no segundo e no terceiro ano. Só que aí no segundo ano eu já não consegui mais e também nem meio que precisava, entendeu? Uhum, eu nem peguei meu diploma de rádio e TV ainda.
Não pegou ainda?
Não.
Não, porque... Então você já saiu de rádio e TV, você se formou em rádio e TV e você não foi contratado para ser estagiário no Desimpedidos.
Eu comecei como assistente de produção de conteúdo, aí logo eu fui para produtor de conteúdo e hoje eu sou assistente de direção. É bom do Desimpedidos isso, que é um lugar que é muito grande em termos de relevância e de visibilidade, mas é pequeno ainda em relação à empresa. Então você vai bem, vai se dando bem, você cresce rápido, tem várias oportunidades e isso o Desimpedidos me proporcionou. O Desimpedidos cresceu a ponto de criar a NWB, entendeu?
Começou entendi. Então primeiro veio o canal e depois a produtora que gera o canal.
Isso.
Fechou. E queria saber de você, como que era o Paulo Vita na faculdade? Queria saber se você fazia parte da atlética, fazia esportes, frequentava as festas open bar, ou era o cara que fazia os trabalhos e tirava as melhores notas, ou nada disso?
Então, eu sempre achei ridícula a atlética que me perdoe aí.
Concordo.
Sempre achei bizarro. Não pelas pessoas e tal, mas mais pelo nacionalismo envolvido, sabe? Tipo, a minha faculdade é boa e a sua é ruim.
É isso.
Tipo, eu sempre achei isso muito bizarro. Ao mesmo tempo, eu nunca fui muito de festa. Então, no começo, eu meio que não ia nenhuma festa, nem participava da atlética. Eu realmente fazia muitos trabalhos, mas os que me interessavam, na verdade, que são eram os práticos, né? Mas eu falo que eu aprendi muito mais coisas fazendo os trabalhos e trabalhando por fora do que realmente nas aulas. Não pelos professores e tal, porque era tudo excelente, tal. Eu conheci professores excelentes, mas mais porque realmente é uma coisa que você precisa da prática pra aprender, né?
Em rádio e TV, então, principalmente, né, mano? Não tem nem conversa. Se você não vai fazer estágio, se você não vai atrás das coisas, você acaba ficando sem o conhecimento necessário, né?
E aí, desde cedo, eu já meio que colei numa monitoria que tinha, não sei se tem ainda, de rádio e TV, que meio que auxiliava as pessoas que fazem o curso a dar dicas mesmo de como fazer e tal. Eu acho que eu paguei 1 ano da faculdade só, porque o resto dos anos eu tive bolsa trabalhando, né? Então, isso foi bom.
Bom, fera demais, mano. E quais foram as suas experiências profissionais durante a facul? Você fez monitoria, mas você também trampou na Gazeta, né? O que, que você fazia na Gazeta?
Na Gazeta, eu fui direto da monitoria pra Gazeta, que foi uma história também engraçada. Que... Mano. Engraçada, não é? Você não vai rir. Mas foi divertidinha dentro do... Não é possível. Enfim, eu sempre fui muito fã do CQC. Muito fã do CQC. Quando eu era menor, eu era, tipo, fanático a ponto de seguir os caras em... Eu sabia que eles iam estar em tal evento, eu ia pra ver eles fazendo as coisas. Aí eu seguia todos no Twitter, nas redes sociais e tal. E uma vez o Ronald Hills postou que ia começar um programa na Gazeta, ele tava precisando de roteirista. E ele falou, só pra ex-Casper, alunos da Casper, na verdade.
Sim.
Porque tinha um lance que tinha uma certa programação na Gazeta, um certo núcleo que só contratava ex-alunos e uma parte jovem pra estimular meio que...
É assim até
esse
hoje.
Esse lado jovem da programação. E aí eu mandei meu currículo pra ele, ele mandou pros chefes lá do núcleo, e aí eles me entrevistaram e me fizeram um monte de prova de tipo, você tem que fazer piada com tais, era um programa de humor que ele ia ter, não sei se você conhece o programa do John Oliver nos Estados Unidos, que é o Last Week, que
falar.
É tipo o Greg News aqui. É a mesma coisa. A gente fez um igual na Gazeta, então eu tinha que fazer piada com coisas políticas, tinha piada com as coisas de entretenimento, esporte e tal. Aí eles gostaram do meu teste e me chamaram. Só que eles perceberam que eu não era ex-aluno, que eu era aluno ainda. Eles precisavam de roteirista, não de um estagiário. E aí eles não queriam me perder e tal, e eles arranjaram um jeito de me colocar como assistente de roteiro do programa.
Aí, e é um bagulho que você manja bem de escrita? Você gosta de escrever? Você pensa em ser roteirista mais pra frente?
Gosto. Sempre gostei. Eu gosto, na verdade, de quase tudo que envolve o audiovisual. Todos os sentidos, assim, roteiro, edição, direção, enfim. Só que o roteiro eu sempre gostei muito, porque eu sempre mesmo que não envolvido audiovisual ainda, eu sempre gostei muito de escrever e tal, e pensar em histórias. Então eu pensava em histórias com meus bonecos quando eu era criança, e aí eu fui por esse lado do roteiro, e sempre gostei muito de stand-up também, do CQC, de stand-up, de comédia, e juntou as três coisas e rolou.
Qual que é o apelido dentro do Desimpedidos que você mais gosta entre Paulo Peruca, Mago das Bolhas e Jimmy Fallon brasileiro? E qual que é a história, mano, de surgimento de cada uma?
Puta, isso é uma parte que eu me envergonho tanto.
Ninguém tá te vendo, relaxa.
Qual o primeiro? Mago das Bolhas. Mago das Bolhas foi, mano, num completo nonsense. Tipo, eu não sei porquê, acho que era um castigo que tinha bolinha de sabão. E aí eu inventei de enquanto rolava alguma coisa, soltar a bolha de sabão. E aí eles acharam engraçado ficar tipo, ah, olha o mago das bolhas, soltando suas bolhas. E aí
ficou... PM, né?
Não, e assim, as pessoas amaram o Mago das Bolhas. A gente fica tipo, a gente pensa uma semana no programa, entendeu? Pra piada, pra dinâmica funcionar. Aí os caras viram e gostam de um negócio que é um mano soltando bolha. Enfim.
E da onde que os caras acham que você tem peruca, mano?
Foi o meu chefe, na verdade, Maurício Terra, a quem eu devo muito, inclusive. Ele... Quando eu... Uma vez eu cortei o cabelo, e aí ele ficou muito rentezinho, assim, ficou muito curtinho. E o meu cabelo é sempre meio louco, meio Guga Chakra, sabe?
Sim.
Aí o que acontece? Ele falou, nossa, você cortou a peruquinha. E aí o Chico, que é um filho da puta, falou, nossa, isso é hilário esse nome, peruquinha. E aí ficou. E aí as pessoas também pegaram de tipo, ah, parece que tem uma peruquinha. Mas, na verdade, é meu cabelo mesmo. Mas eu acho, eu sempre que as pessoas me perguntam, eu falo que é peruca.
E o do Jimmy Fallon brasileiro, né, mano? Quando nasceu esse apelido, acho que a maioria das pessoas não conhecem o Jimmy Fallon, né? Que é um apresentador de um programa muito conhecido nos Estados Unidos, né? E ninguém dava bola. E eu fui pesquisar em cima disso, e ele é um cara, né, que faz games, sketches no programa dele. E você já foi ao programa do Jimmy Fallon. Da onde que você trouxe esse seu lado Jimmy Fallon pras estripulias ali do Fred Mais 10?
Você fez a pesquisa bem, hein? Você achou um negócio aí que...
É isso, que pesquisa isso. Bem feita, moleque.
Atenção aí, o orientador que estiver assistindo isso, o menino pegou informações que nem eu sei de onde ele tirou, eu nem
meu
sei de onde
Dugo.
Que ele pegou. É isso aí. Mas enfim, fui já no programa, fiz várias loucuras. Eu sempre, como eu falei, meu lance é humor e talk show e comédia, enfim. Então eu fui pra Nova York com os meus pais logo no começo da faculdade. E aí eu falei, é minha oportunidade de conhecer esses mano ao vivo, né? E aí eu fui pesquisar como faz, e é assim, é bem mais fácil do que você imagina. Mais fácil não, mas assim, é de graça, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, eles meio que, assim, tem um convidado que é, sei lá, a Taylor Swift vai no programa do Jimmy Fallon. Aí ela ganha 50 convites pra família dela, que ela quer levar. Só Sim. que ela fala, beleza, só vou levar 5. E sobram 45. Esses 45, eles entregam na porta da emissora no dia da gravação, tipo, às, sei lá, 7 da manhã. Aí você chega às 5 da manhã, você é o primeiro da fila, entendeu? Então você com certeza vai entrar. Com certeza vai conseguir um espaço uhum. de cadeira extra e tal, e pá. E era inverno, então frio absurdo. Eu peguei um frio que era um furacão não. Essas frentes frias aí que tem um nome bonito aí, que chamava, sei lá qual é o nome. E aí, é Polar Vortex, sei lá qual que é a fita. E aí, o frio, tipo, menos 17 graus, e eu tava no 5 da manhã no negócio. E aí eu consegui pegar o ingresso pra assistir o programa do Jimmy Fallon. E aí eu vi Jimmy Fallon, já vi Jimmy Kimmel, já vi o Letterman, já vi o Saturday Night Live, de tudo nessas loucuras, assim. E aí, quando eu... E assim, eu lembro que na escola eu já vi esses caras que, tipo, fazia lição de casa vendo o programa do Jimmy Kimmel, entendeu? Que entendia pouquíssimo de inglês ainda, mas eu via o Joe e o Jimmy Kimmel, e aí eu fui treinando inglês. E aí eu pego muito dessas referências pro programa e pra minha vida também. Porque tudo é... Todos esses caras pegam referência de algum outro cara, não sei o quê, e fica uma coisa legal. Então, ele sabendo desse meu gosto e sabendo da minha pretensão na vida, que é mesmo ter um talk show, o Vizi, que é um produtor que trabalha lá no Desimpedidos, falou um dia, você é o Jimmy Fallon brasileiro. E aí também acharam engraçado isso e soltaram quando uma vez me falaram, ó, você tem que criar um quadro seu no Fred Mais 10. Eu falei, ah, beleza, eu vou fazer jogos no meio, pra gente jogar e ser uma zoeira completa. E aí foi um sucesso muito maior do que eu imaginava, e todos imaginavam.
Claro.
E aí virou um quadro. Hoje é quase todo o programa é isso.
É o que é, o pessoal largou o futebol no programa e se baseia basicamente no Jimmy Fallon brasileiro e as brincadeiras da hora, mano. E na sua visão, o que faz o Fred Mais 10 um programa tão bombado, mesmo depois de tipo, tantas mudanças de elenco e conteúdo nos últimos anos, né? Porque o programa vai se reinventando, vai mudando demais nos últimos anos. E o que faz ser tão bombado?
Eu acho que muitas coisas. No começo, era o futebol, os lances principalmente do futebol e o Fred. Então era, beleza, vamos fazer um compilado de 10 gols de bicicleta. E aí pega os 10 gols de bicicleta mais históricos que tem, se reúne pra pessoa ver e aprender sobre futebol e, mano, era maneiro. Só que hoje é uma outra realidade, a gente pode usar zero conteúdos de qualquer TV, de qualquer campeonato, de qualquer, enfim. Então a gente teve que ir se reinventando. O que eu acho que foi bom pro programa, porque se a gente tivesse desde 2015, quando começou, até hoje, nessa mesma pegada de lance de futebol, lance histórico, quando eu cheguei, já tinha acabando os temas, entendeu?
Sim.
A gente teve que ir mudando. Então fica nessa de criar outras dinâmicas e tal. E a outra coisa que ficou marcada depois foi o elenco. Então, um elenco que não é de gente que é preparada pra isso. É gente que,
claramente.
Assim, entendeu? É gente que parece que vira uma roda de amigo, trocando ideia e cada um sendo você. E aí as pessoas acho que meio que veem o programa, não com a distância que elas veem a TV, elas vêm com uma distância de tipo, eles são minha roda de amigos também, entendeu? Eu vou assistir esses mano, mas eu queria estar lá.
É isso.
E é difícil você ver um programa da Fátima Bernardes e falar, nossa, eu queria estar na cadeira dela.
Mano, você falou a realidade, eu acabei de assistir o programa de Dia das Mães que vocês fizeram e, mano, a vontade de estar lá com a sua mãe zoando, jogando leite condensado na cara dos malucos, dando risada, ainda mais nesse momento de quarentena, né, mano, que a gente não pode ver ninguém e ver vocês juntos ali, é o que você disse, a gente acaba lembrando dos nossos amigos da zoeira, né, que às vezes passa um pouco dos limites. E até em cima disso, como que vocês conseguem liberação para as pegadinhas que o Danilo faz? Isso aí passa por algum diretor do Desimpedidos da NWB, porque não tem condição, velho. Botar rã na casa do cara. Já chamaram a atenção de vocês?
Já. Mas hoje, por incrível que pareça, passa por mim a aprovação. Então, tipo, entendeu? Eu tenho que ter um bom senso também, porque eu tenho dois grandes imediatos. E aí eu tenho que ter bom senso de, tipo, beleza, se eu aprovar isso, eles vão ligar ou não, entendeu? Mas a gente tem a sorte de, na NWB, ter uma mentalidade muito, muito avançada, muito de internet mesmo, de tipo, o lance é diferente da TV, o lance é brincar, o lance é se divertir, e é outra linguagem. E a linguagem da internet pede, às vezes, essas coisas, entendeu? Mas, assim, teve um programa que foi um programa histórico de aniversário de 6 anos, eu acho, que o Vizi comprou um bolo, que era um bolo horroroso.
Verde, né?
A ideia era a gente comer o bolo, só que o bolo era, assim, parecia que era de borracha. E aí a gente falou, mano, a gente vai ter que tacar nos outros. Só que a gente foi se empolgando e o negócio foi tomando uma proporção, assim, que ficou no carpete inteiro, ficou no... Entendeu? E o André, que era o produtor, que é o produtor na época, que é o produtor hoje e era o produtor no estúdio na época, ele ficou... eu não acredito que... Tipo, eu não vou sair... com emprego disso, entendeu? E aí eu lembro que a gente acabou, o programa era umas 8, eu acho, da noite, e aí tava 11 horas da noite, eu e o André lá, limpando o negócio. Só que aí chegou segunda-feira, a gente ficou sabendo que teve que trocar o carpete inteiro do estúdio.
Nossa, mano.
Então, tipo, foi absurdo. E aí, a partir desse momento, eles falaram, tipo, seguinte, a gente não vai mais fazer coisas com sujeira. Você pode fazer o que você quiser, mas não me suja. Porque, principalmente, o outro lado, que é um carpete preto, é o estúdio é o cenário do outro canal da empresa, que é o Acelerados.
Puta, então ferrou com os caras.
Entendeu? Você quer ferrar os Desimpedidos, beleza. Agora você vai ferrar o Acelerado, você tem que fazer.
Pode crer, aí, mano, entendi. E até por isso, acho que talvez tenha sido a última vez que o André apareceu no Fred Mais 10, né? Será que foi por isso?
Não, e as pessoas colocam a culpa em mim. O Chico fez uma brincadeira que ele pegou a minha mina na época, e não, na verdade não é verdade. O lance é que eu tava saindo com uma menina que ele era amigo, e aí, tipo, um mês depois que ela terminou comigo, ele postou uma foto com ela num bar no Instagram, e a gente ficou tipo, você pegou a mina do Paulo, seu traíro. E aí, o que eu falei? Eu usei isso, né, como brincadeira na narrativa do vídeo, de tipo, desculpa pra sujar mais o estúdio ainda. E aí depois a gente falou que ele foi demitido porque eu sujei o estúdio porque ele pegou minha mina pra contar essa fantasia. Só que não, ele na verdade ele só não aparece mesmo muito por causa disso. Porque depois eles falaram, ó, meus produtores não vão aparecer mais e eles vão controlar o estúdio. Então o professor Carilli, que é o Lucas, e o André sempre estão, mas estão atrás.
Legal demais, mano. E agora, eu queria saber de você, se você puder explanar pra gente. Já teve treta fora do ar por conta das brincadeiras? E pra você, qual foi a que mais passou dos limites, né? A que mais passou, você disse que é do bolo, do Hulk, né? Que deu o B.O. inteiro. Mas, mano, tem muita treta com vocês por conta de uma brincadeira acima que tem? Às vezes o cara não quer participar, às vezes dá um B.O. que a gente não fica sabendo ou não?
Mas é bem difícil, na verdade. É bem difícil. Eu sou um cara tranquilo, o Chico é um cara tranquilo. O Bira que é o mais...
Chorão.
É... Que não, mais não quer fazer as coisas, mas também é um pouco parte do personagem dele, entendeu? É... Mas o que acontece é... Teve uma vez que foi o que a gente foi tomar café na quadra na meia do Chico. E aí o Bira falou, mano, eu não vou fazer isso. E a gente ficou tipo, Bira, você tá tirando, né? E aí ele ficou pistolaço, ficou tipo, eu não trabalho pra isso. Tipo, porque ele dá umas... como chama? Ele fica bravo de porque ele tem cabeça quente, mas na verdade, no fim, no dia seguinte ele fala, tipo, mano, mó vergonha. Tipo, ele só é estouradinho, entendeu? E aí a gente, isso vira piada com a gente também.
Mano, e até em cima do Bira, você até puxou uma pergunta que eu ia te fazer, velho. Qual que é o sentido sobre existirem milhões de pessoas que mandam currículo pro Desimpedidos todos os dias e vocês acabam contratando o Bira, velho? O cara é muito bom. Mas qual que é o sentido, mano? Explica pra nós, Paulo.
Eu não queria... Ele veio pra ser meu estagiário, né?
Aham. Uhum.
E aí eu não queria contratar ele.
Sério?
Eu acho que eu já contei essa história, inclusive.
Não lembro, mano.
Eu enviei um monte de currículo. E aí a gente foi fazendo um monte de entrevista e tal e tal. Só que a gente não gostava de ninguém, sabe?
Aham. Uhum.
Aí eu gostei de um cara que ele acho que trabalhava na Band na época, e eu achei que ele era desenrolado e tal, porque a gente precisava de alguém que não aparecesse, a gente precisava de alguém que ficasse em pesquisa de imagem, pesquisa de foto, pesquisa de informação, enfim, pros programas, não pra aparecer. Uhum. E a gente precisava de alguém criativo, alguém que desse ideias e tal. E a gente tem um outro setor lá na EWB, que é o setor de criação. O nosso de conteúdo, criação que é tipo, que envelopa os projetos comerciais, dão ideias, projetos novos, enfim. E aí veio o Bira. E aí o Bira, ele veio falando de música, de skate, de não sei o quê, e que ele gostava de criar as coisas e tal. Eu falei pro Maurício, né, que é meu chefe. E aí, Mau, o que você achou? Eu gostei do menino lá, que eu nem lembro o nome mais. Aí ele falou, então, eu achei ele muito certinho, sabe? Muito, muito coxinha, assim, pra gente, sabe? E o Bira eu achei... Mas eu falei, mas o Bira eu achei mais pros caras da criação. Aí ele falou, eu acho que é isso que é o diferencial, entendeu? É um cara deles com a gente também. Pra gente ter um pouco da mentalidade deles. Aí eu contratei ele porque eu ouvi meu chefe e, né, hoje me arrependo profundamente.
Basicamente, vocês queriam um cara infiltrado, né? Um cara infiltrado na criação junto com vocês.
Exatamente.
Pode crer, mano. O Bira é sensacional, cara. Eu acho que talvez um dos grandes acertos que vocês tiveram, aquele acerto que você joga pra Deus e dá certo, né, Paulo?
Exatamente.
E qual que é a coisa mais broxante de vocês gravarem o Fred mais 10 online, mano? Tipo, é de não... Só por não estar junto ou tem mais alguma coisa que é zoado que vocês... Você, principalmente, que tá aqui pra falar com a gente, não curte muito?
Eu acho que tem sido principalmente esse lance dos jogos, né? A gente não poder fazer mais os jogos como a gente fazia. Tipo, beleza, a gente ainda faz jogos e tal, a gente tem as dinâmicas ainda. É zero futebol, programa. Sim. Muito mais por a gente não poder usar do que porque a gente quer. Mas a gente tá com ideias, assim, grandes, entendeu? De, tipo, coisas grandes pra quando voltar, porque era o que a gente tinha já pensado. Então,
uhum.
Construir negócios e ter estruturas e ter, sei lá, sabe? Porque o Danilo também chegou como um cara da arte. Então, ele faz a cenografia, ele dá uma ideia pra ele, fala, Danilo, isso é o mais foda. Que é, tipo, eu escrevo um negócio e falo, Danilo, é o seguinte, aconteceu um dia antes da gente entrar em quarentena. Eu falei, eu preciso de um carro com 500 bolas dentro. Ele arranjou, entendeu? Então, tipo, é isso, é um pouco a graça do trabalho. E aí a gente tá pensando nessas coisas, em coisas grandes, tipo, mano, eles são meus amigos, mas eles estão fazendo coisas, tipo, que bigger than life, que a gente chama. Que é, tipo, mano, eles estão fazendo coisas que a gente ok, por exemplo, Jenga. A gente conhece Jenga, só que eles estão fazendo um gigante, entendeu?
Pode
então,
crer.
Eu acho que a gente não poder colocar esses projetos em prática agora, que tem sido mais chatinho, assim.
Entendi, mano. E você entrou nos Desimpedidos em abril de 2018, né? E qual foi o seu papel durante a Copa do Mundo? Já que, tipo, eles mandaram bastante gente pra cobrir na Rússia, né? O Chico, o Fred, os câmeras, enfim, o pessoal. E o que, que você fez durante esse momento? Se você ficou meio um pouco puto de não ter entrado um pouquinho antes pra poder ter ido pra Rússia também?
Eu acho que a Copa foi muito importante pra mim, porque, primeiro, eu sou um cara que é difícil... Eu sou de difícil adaptação. Então... Até eu me adaptar ao lugar, até eu me sentir à vontade, confortável e tal, vai tomando um tempo. E o Desimpedidos é um lugar que é muito louco. As coisas, sua vida muda muito rápido, entendeu? E a Copa foi muito boa pra mim, porque eu, como todo mundo quase foi embora, foi pra lá, sobrou muita coisa pra mim. Então eu aprendi a fazer um pouco de tudo, entendeu? Então eu já entrei meio no olho do furacão pra, tipo, a gente tinha que gravar junho e julho dos programas, cara, eu já, entendeu? Então eu já entrei com fazendo 4 Fred mais 10 por semana.
Caraca.
Com coisa assim de louco. E aí nisso eu fui aprendendo muito. Então tudo que foi de base aqui e tudo que o canal inteiro fluindo, né? Eu ajudei a fazer e nisso eu aprendi muito. Quando eu entrei já tava definido, né? Quem ia pra Copa e tal. Então eu acho que eu ter entrado um pouco antes não teria feito muito diferença.
Não ia interferir em nada, né? Qual foi a cobertura de competição mais legal que você participou até agora? Eram Desimpedidos e por quê?
O mais legal, por enquanto, foi a Copa América.
É, aqui no Brasil?
É. Por mais que tenha, sei lá, já tenha ido ver jogo de Champions, por exemplo. Uhum. Ou já tenha ido ver jogo de Sul-Americana, fui ver... Enfim, fiz um monte de coisa. Eu acho que a Copa América foi mais especial. Primeiro, ser no Brasil. E segundo, ser, assim, tá um pouco mais estabelecido e um pouco mais familiarizado com tudo e com o público. Então, ter uma competição no Brasil em que a gente criava ideias e fazia porta de estádio com os torcedores e um monte de gente vinha falar com a gente, tirar foto e... Isso foi legal por ser a minha primeira competição mesmo, torcendo por alguém, em que a minha vida tinha mudado.
E da hora, mano.
Estando na torcida, né? E não só trabalhando necessariamente.
E trazendo até outro momento marcante, qual foi o seu papel na gravação com o Cristiano Ronaldo e com a Martin Turin?
Cara, por incrível que pareça, foi importantíssima. Eu fui diretor do vídeo.
Diretor? Caramba!
A gente tava com um monte de gente querendo ir, não querendo ir, mas com um monte de gente pra ir, porque precisa de uma estrutura grande. A gente precisava de alguém que dirigisse. E eu sou assistente de direção e sou diretor nas externas, então... Na verdade, hoje eu dirijo todos os vídeos do Desimpedidos, mas eu sou assistente de direção de programação. O meu chefe, é o Maurício, ele hoje é gestor do canal, então ele não dirige mais. Ele é o diretor, inclusive foi diretor 12 anos do Rock Go, desde o começo do Rock Go, mas ele não dirige mais tanto em estúdio quanto fora. E ele passou e foi passando para mim essa função. E aí a gente precisava de alguém que dirigisse lá em Turim. A gente chamou o Fábio, que me ajudou, eu ajudei ele do que ele me ajudou, que é um cara muito bom, que é diretor de fotografia, de comercial, de um monte de coisa, e aí ele ia ser o diretor inicialmente, mas aí a gente teve reuniões e o meu inglês acabou que eu meio que desenrolo bem inglês, e aí a gente precisou ter um monte de reunião com gente de Singapura, com gente de da Itália, com gente de Madrid, com gente de... porque era da Unilever, então gente de todo mundo, e aí eu meio que me saía bem nessa, e o meu inglês era o melhor da equipe, assim, não que seja muito bom, mas
dá pro gasto.
E aí eu meio que desenrolei, aí o meu chefe falou: você viu, se você levar o Paulo, ele vai ajudar muito mais do que atrapalhar, porque ele vai, toda a comunicação ele vai fazer. E aí eu acabei que me colocaram, eu fui e uma pressão, né, gigantesca, mas deu tudo certo e foi muito bom.
Imagina isso pro seu currículo, né, mano? E o homem é bonito e cheiroso mesmo?
Cara...
Outro nível.
Ele é. Eu sempre falo que parece que ele não é de verdade quando ele chega. Porque ele tem tudo pra não ser de verdade. Ele parece que é manequim mesmo. Ele tem uma postura que ninguém tem.
Bonecão de cera.
É a postura certa. Como é que é?
Bonecão de cera.
É, tipo, a gente tem a... Ele tem a postura certa. A gente anda que nem uns...
Uns
negócios. É, ele anda não, perfeito, sim. Tipo, ele tem aquela cara, sabe, toda... planejada e toda arrumada e não sei o que, o cabelo,
cabelinho,
tudo. Parece que você tá vendo o boneco de cera dele andando. Mas é uma loucura, assim. Ele chega e fica um monte de gente em volta, tá ligado? E eu tive que dirigir ele não só no nosso vídeo, como em publicidades que a gente fez pra Clear. Então a Clear aproveitou que a gente foi pro fazer o vídeo e eles falaram, ó, vocês precisam fazer aquelas propagandas de YouTube, sabe? Que ficam 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, que todo mundo pula. Mas enfim, a gente aproveitou e teve que gravar essas também pra Clear. E eu acabei dirigindo também. E aí eu tive que falar com ele, né? Pra falar, ah, segura a bola assim, põe o shampoo assim, não sei o quê.
Cara.
E aí eu comecei a falar inglês.
Esqueceu que ele era português. Que...
Ah, nem me toquei, porque eu tava falando inglês. Pra começar, eu tava desenrolando italiano já, porque os manos lá do estúdio não falavam inglês. Tipo, o eletricista, os caras falam italiano, purinho e tal. Então, a gente teve que desenrolar na mímica, no italiano básico, que eu sei. E aí, aí confundi tudo, aí eu comecei a falar inglês com o Cristiano Ronaldo, aí o Fred virou e falou, você sabe que ele fala português, né? Aí o Fred, tipo, ah, então, senhor Cristiano. E aí, foi tudo bem depois.
E o cara é gente boa? Ele conversa de boa, tranquilo?
Muito, muito gente boa. E como ele conhece o canal já, né, pela primeira gravação que a gente fez com ele, ele meio que levou a gente como brother, assim, já conheço vocês, veio trocar ideia com o Fred já, tipo, e aí, como é que tá sei lá, a família, o que, que você fez no cabelo, não sei o quê. Então, foi muito
bom. Brother.
E a equipe dele é muito firmeza também.
Legal demais, mano.
É uma gigantesca, mas que confia muito no nosso trabalho.
Fera demais. Você tem um sonho de ser apresentador do Despedidos, Paulinho? Porque pelo que você disse, você já produziu, dirigiu, fez de tudo um pouco, né? Mas talvez falte isso ainda. Você tem esse sonho ainda pra completar ou pra você isso aí já passou?
Então, eu meio que sou apresentador do Despedidos.
É, dá pra se dizer tipo, que sim, né?
Meio que, assim, eu sou e não sou. Eu não sou oficialmente, mas eu acabo sendo porque, como eu falei, como é um negócio muito grande de visibilidade, mais pequeno de pessoas, às vezes a gente entra milhões de projetos, milhões de coisas para fazer e a gente não tem gente suficiente. E aí eu faço, entendeu? Então, tem muita coisa para entrar que eu tô envolvido, muita coisa que já está rolando que eu estou envolvido. E as pessoas meio que me conhecem, né? Principalmente por causa do Fred Mais 10, muita gente me conhece e gosta do que a gente faz. Então acaba meio que, se eu tô lá, as pessoas falam, ah, beleza, eu conheço ele do Fred Mais 10, então toca com ele.
Fechou. Entendi.
Mas assim, eu tenho sonho de ser apresentador ainda, não necessariamente no Desimpedidos, porque o meu negócio mesmo é entretenimento. Então é o que eu quero pra minha vida aí.
Entrando na reta final do nosso bate-papo, queria saber qual que é a sua relação de torcedor com o Palmeiras, né? E se você sempre frequentou o Allianz Parque, né?
Uma época, principalmente a época da faculdade, era uma relação meio ruim que eu tinha com o Palmeiras, porque era uma relação meio de um fanatismo que era um pouquinho acima.
Tá, né? Sei bem como é.
Então desde 2013... Não, porque assim, eu ia muito jogo com meu pai. Muito. No
Antigo Palestra.
No Antigo Palestra. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que ele parou de gostar de futebol, até porque o Palmeiras estava muito ruim, e ele não me levava muito mais em estádio. Aí eu tive que crescer pra ter idade suficiente pra ele deixar eu ir sozinho.
Pode crer.
Aí uma vez que eu tive idade pra ir sozinho, eu comecei em todos. Então, a partir de 2011, eu comecei a ir em muito jogo, e aí, assim, desde 2014 que eu vou em 90% dos jogos. Mas desde que eu entrei no Desimpedidos, eu vi que a relação é muito diferente do que eu tinha. Hoje eu sou um palmeirense assim, tipo, ah, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Porque primeiro, você viver com futebol muda a sua cabeça. Então você vai gravar com o... Isso é muito marcante, inclusive, pra mim. Palmeiras e Grêmio, ano passado, na Libertadores, Palmeiras ganhou o primeiro jogo lá em Porto Alegre, 1-0, gol do Scarpa. E aí... No dia seguinte, na manhã, 8 horas da manhã no dia seguinte, a gente tinha gravação em um campo com o Jeromel. Então o cara veio de Porto Alegre, na noite, ele acabou meia-noite, e 8 horas ele tava em São Paulo gravando com a gente. E aí ele chegou, e aí ele foi tão brother, sabe? De, tipo, trocar ideia como se eu fosse amigo dele, assim, de tomar uma. E aí eu fiquei, tipo, como é que... E eu lembrei, né? Obviamente, da noite anterior, deu xingando 8 gerações da família do Jeromel. E aí eu falei, como é que eu posso xingar esse mano que é tão brother comigo? E aí, tipo, ele vira, depois ganha. O Grêmio ganha do Palmeiras, vira o jogo. Na semana seguinte, ganha e avança. E aí o palmeirense, fico triste, óbvio, mas como é que eu vou ficar bravo com o Jeromel, que é um cara que a gente sabe que é tão da hora, que é tão... que ele batalha tanto pras coisas dele também, entendeu? Então a gente acaba meio que virando conhecido dos caras e acaba meio que perdendo um pouco dessa magia de torcedor. Entendi. Mesmo, e vira um negócio que eu uso hoje pra passar o tempo. Eu gosto muito de ir em jogo ainda, mas mais pra passar o tempo, sabe, do que realmente Libertadores obsessão.
Pode crer, mano. Pra finalizar as duas perguntas antes do nosso game de perguntas e respostas, duas perguntinhas que pra qualquer torcedor palmeirense vira uma discórdia, cara, vira treta. Eu queria saber o que você acha dessas duas perguntas, Paulo Vitor. A primeira um pouco mais tranquila. Valdívia é ídolo do Palmeiras?
Ídolo, sem dúvida nenhuma.
Por quê?
Ídolo. Porque o cara fez coisas inimagináveis em... épocas ridículas do clube, e foi o ídolo que talvez a gente não queria, mas o que a gente merecia.
Perfeito.
Pra coltar o Batman aí, né?
Explicação então... excelente. Para essa segunda, vamos ver se discorrer um pouquinho mais. Essa aí você já sabe, né? Não tem nem tá. O que conversar. Copa Rio é mundial, Paulo Vitor?
Cara, eu acho que é o seguinte. A Copa Rio foi um mundial por muito tempo... e até hoje eu acho que é inegável, e agora sem qualquer clubismo, eu acho que assim, se você for estudar um pouco da história do futebol e a história do futebol no nosso país, esse campeonato foi muito importante na sua época. Então, o Palmeiras ter ganho foi um feito que parou o país, entendeu? Que geral levou realmente como um torneio mundial, porque não tinha nenhum torneio mundial promovido por ninguém. Então, esse foi o... E a gente ainda estava meio que na ressaca de ter perdido a Copa no ano anterior, ainda no Brasil. Então, isso foi tratado muito como uma redenção do futebol brasileiro. Mas eu acho que um time como... a história do Palmeiras, e grande como o Palmeiras, não pode e não deve ser refém de... eu ganhei um Mundial, então tá bom. Ganhei esse Mundial, então eu tenho um Mundial. Não, eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de ganhar o seu Mundial de clubes da FIFA, que assim como o Palmeiras é 10 vezes campeão nacional, ele é 6 vezes campeão brasileiro. Entendeu? Porque o campeonato brasileiro foi 6 vezes vencido pelo Palmeiras, apesar de outras 4 vezes, outros torneios que hoje são iguais em proporção ao Campeonato Brasileiro, serem reconhecidos como títulos nacionais para o Palmeiras. Então eu acho que é a mesma coisa nesse sentido. Beleza, foi um campeão mundial em uma época, mas eu acho que o Palmeiras não pode se contentar com isso e tem que ganhar o seu Mundial de Clubes da FIFA.
Paulinho, fiquei até arrepiado com a sua resposta. Excelente, excepcional. Antes da gente ir para o nosso jogo, mano, a gente conversou bastante aqui. O Desimpedidos, você não acha que seria legal o Desimpedidos vir com uma ideia, ou se vocês já tiveram essa ideia de tornar o Desimpedidos também uma web rádio, até para trazer mais parceiros e conseguir divulgar seu trabalho via YouTube, via streaming? Vocês já tiveram essa ideia?
Então, na verdade, o máximo que a gente chegou perto disso foi... é uma parceria que a gente tem até hoje com o Spotify e podcasts. A gente tem projetos... inúmeros projetos de podcasts do Desimpedidos, só que é o que eu falei, são muitos projetos pra gente, muitos projetos inclusive comerciais, envolvendo dinheiro.
Uhum.
Então às vezes a gente meio que não consegue lidar com tantos, porque nem tem tantos talentos assim na casa pra lidar com todos esses projetos. Então é uma coisa que a gente planeja, mas que ainda não é prioridade. Tem prioridade em expandir a marca no YouTube, ainda mais. Estamos com projetos no Facebook e Facebook Gaming, enfim. Então, por enquanto, nosso foco é esse.
Fechou, mano. Ô, Paulinho, se você pedir com carinho, eu libero você para participar comigo pro Talk Show da Bola também, viu? A gente pode apresentar junto se você quiser. Se
eu dou carinho, essa... Né? Você me dá essa oportunidade aí.
Dou essa oportunidade para apresentar esse programa que o Brasil ama.
Vai ser um prazer.
Vai ser um prazer. Então, Paulinho, vamos lá. Game Over na área. Esse jogo maravilhoso de perguntas e respostas. 10 perguntas com respostas em A, B e C. E na temporada, eu tenho prometido para os nossos entrevistados E quem acertar mais perguntas, eu pago um pack de cerveja ou qualquer coisa relacionada que a pessoa quiser. Por enquanto, o detentor do recorde é a jornalista da ESPN, Mariana Spinelli. Podemos começar?
Tá bom.
Começa agora, Game Over!
Pergunta número 1, Paulinho. Em que ano Desimpedidos venceu Meus Prêmios Nick? Letra A, 2016, letra B, 2017 ou letra C, 2018?
Eu acredito em fadas, acredito. Eu acho que foi em logo antes de eu entrar em 2018.
Errou, Paulinho. Errou 2017, bicho. Pergunta número 2. Qual desses jogadores não foi rebaixado com o Palmeiras em 2002? Letra A, Gamarra. Letra B, Alex. E letra C, Nenê.
Mas é facílima. Gamarra não foi rebaixado.
Acertou. Ah, miserável.
Ô, louco, aí sim, mano. Pergunta número 3. Em que ano o Desimpedidos foi criado? Letra A, 2013, letra B, 2015 e letra C, 2014.
Foi em 2013.
Acertou. Ah, miserável.
Certa resposta. Certa resposta. Número 4. Em que ano o Palmeiras foi bicampeão brasileiro? Letra A, 1969, letra B, 1970 e letra C, 1967.
Facílima, 67.
Boa, garoto.
Acertou. Ah, miserável.
Só lembrando para os nossos ouvintes, né, são dois campeonatos, é o Robertão e a Taça Brasil, que depois a CBF juntou ali, uniu como Campeonato Brasileiro. Nossa, tá mandando bem por enquanto, ó. 3 de 4.
Não, o meu Palmeiras é meu Palmeiras, né, moleque?
Palmeirão. Número 5. Qual é o verdadeiro nome do ex-apresentador do Desimpedidos Mil Grau? Letra A, Kevin Thiago. Letra B, Kelvin Thiago. Letra C, Kevin Thiago.
Ixi! Mano, eu acho que é Kevin Thiago.
Errou, Paulinho. Kelvin Thiago, grande Kelvin Thiago. Nome bonito, né, Paulo?
É, mas ninguém usa, mas eu só chamo ele de Mil Grau.
É, exatamente, só Mil Grau. Pergunta número 6. A partir de que ano o logo do Palmeiras passou a ser utilizado da forma que vemos atualmente? Letra A, 1947... Letra B, 1953. E letra C, 1959, Paulinho.
Putz, essa é difícil, essa eu não sei. Mas eu acredito, de uma luzinha que brilha no meu coração, que é 1953.
Errou, Paulinho. 59, bicho.
Eu comecei bem, né? Eu comecei
numa legal.
Crescente legal.
Pergunta número 7, mano. Recentemente, o Derby Paulista completou 100 anos do primeiro jogo. Quem venceu o jogo de estreia? Letra A, Palmeiras. Letra B, empate. E letra C, Corinthians.
Eu acho que foi o Palmeirão que ganhou.
Acertou. Ah, miserável.
Palmeirão, 3-0, mano.
3-0. Fora o baile, né?
Fora o baile, tem essa questão. Pergunta número 8.
Inesquecível esse jogo. Gol de Marquinhos, Paraná, de Osmar e de Davi Batata.
Perfeito, perfeitamente. Até me perdi aqui, ó. Número 8 agora. Qual dos três grandes paulistas não cedeu jogadores para os 5 títulos de Copa do Mundo? Você entendeu a pergunta?
Entendi, já sei dizer.
Manda bala.
Fala, não, mas é que você tem que me dar as alternativas, porque dois letra... eu sei que...
Pode crer. Letra A, São Paulo, letra B, Corinthians, letra C, Palmeiras.
Coringa.
Acertou. Ah, miserável.
Coringa, certa resposta, Paulinho, muito bem. Agora as últimas duas, pergunta número 9 aqui, mano. Quantas finais de Libertadores o Palmeiras já disputou? Letra A, 2, letra B, 3 e letra C, 4.
Foram Eu acho que foram 4.
Acertou. Ah, miserável.
4 Libertadores, mano. Muito bem. Se fosse pergunta só do Palmeiras, você tava voando.
Tava voando, né? O problema foi os impedidos. Você vê que o problema foi o problema na minha vida.
E essa 10ª pergunta aqui é especialíssima pra você. Quem é o maior coadjuvante da história do Fred Mais 10 e do YouTube brasileiro, vulgo brasileiro mesmo? Letra A, Alvarinho. Letra B, Paulinho. E letra C, Paulo Vita, meu garoto.
Olha, Paulinho, sem dúvida nenhuma, é o grande coadjuvante dos Impedidos. É o cara que começou a ter o elenco no Fred Mais 10. Então, todo o mérito aí pra ele.
Acertou. Ah, miserável.
Até porque eu sou protagonista.
É protagonista. Louco. E tem o amor de todo o povo brasileiro. Paulinho, mano, muito obrigado por participar dessa nossa conversa, nosso debate. Normalmente, quando chega no final do programa, eu sempre faço 2 perguntinhas aqui pro nosso convidado. E a primeira delas é, mano, você tem alguém pra indicar, alguém dessa área futebolística, esportiva, cara, gente boa, que possa agregar bastante, ter essa conversa legal que a gente teve aqui?
É, cara, um cara que você vai se divertir muito, vai aprender muito e vai trocar ideia e vai parecer que nem trocou ideia direito, porque passou o tempo, é Henrique Pedrotti.
Grande.
Ele que vive o personagem Chikungunya no Desimpedidos. E é um grande amigo meu, um dos maiores amigos da minha vida.
Pra finalizar então, Paulinho, qual que é a sua narração preferida, mano? Pode ser de um gol do Palmeiras, seleção brasileira, futebol internacional, que eu vou pegar essa narração e vou colocar com os meus dedinhos aqui, com a minha voz, no final do programa.
Cara, foi por muito tempo a narração do Kleber Machado com o gol do Cleiton Xavier contra o Colo-Colo em 2009, na Libertadores, mas depois de 2015... Ainda Kleber Machado ganhou meu coração com o pênalti do Praz. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Palmeiras, campeão.
Fechou, yes. Então, mano. Vou atrás, então, fechou. Do gol do Praz pra narrar aqui. Se tiver precisando de um estagiário aí na hora, Paulinho, pode chamar, viu?
Beleza, mano. Muito obrigado pelo convite, pelas perguntas aqui. Espero que vocês tenham gostado aí.
É isso aí então, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Fiquem aí com o gol do Fernando Praz na final da Copa do Brasil de 2015. Fernando Praz se posiciona na marca da Cal. 3-3 no agregado das penalidades. É Palmeiras contra Santos na final da Copa do Brasil 2015. Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. É a última cobrança. A torcida palmeirense se inflama no Allianz Parque. Praz se posiciona. Mãos nas cinturas. É Praz contra Vanderlei. Partiu Praz da perna direita. Bateu! Gol do título! Do título do Palmeiras! Fernando Praz bate no meio do gol! O Vanderlei não tá nem na foto! E os jogadores comemoram o título da Copa do Brasil 2015! Praz é o nome da emoção!
Talk Show da Bola tem apresentação, produção e edição de Gustavo Canato.